11:08, de volta com o nosso CBN Debate deste sábado, tratando aqui de reforma trabalhista e o primeiro ano de implantação da nova lei. Aqui comigo o juiz do trabalho, Reginaldo Melhado, a advogada trabalhista Manuela Tucunduva, a também advogada trabalhista Gisele Asturiano e a nossa colega aqui de Rádio Globo e CBN e também advogada trabalhista Silvia Gazda. Silvia, a gente encerrou o primeiro bloco falando justamente dessa queda no número de queixas, né, trabalhistas. Isso tem a ver muito com a necessidade agora de apresentar provas para cada pedido especificamente. Ou seja, acabou aquela época de alega tudo para ver no que é que dá, né?
Sim, é como nós comentávamos aqui no intervalo. Antes, né, as pessoas pediam tudo, o empregado pedia tudo, e que a empresa não conseguisse provar, o empregado levava. Então, agora é diferente. Agora eu tenho que ter uma prova para cada pedido. A gente falava aqui com relação ao acidente de trabalho, né? Eu peço a doença do trabalho, o acidente de trabalho, uma prova difícil na Justiça do Trabalho. Eu peço a perícia. Se eu não conseguir provar esse nexo dessa doença, além de tudo, eu tenho que pagar a perícia, que hoje é na faixa aí de R$1.500. Então, o empregado, ele fica com medo dessa ação, né? Porque, além de tudo, ele tem que pagar esse ônus aí. Da perícia, né? Então, bem complicado.
Perfeito. Manuela, você falava um pouquinho aqui no intervalo, a gente conversou sobre as dificuldades aí da relação, por conta da nova lei, entre sindicatos e empresas. Ainda há muita dificuldade, ainda tem muito atrito aí, né, nessa relação?
Sim, eu acho que num primeiro momento as empresas viram a reforma como uma forma de se livrar dos sindicatos, vamos colocar assim. E os empregados também viram como uma forma de não ter mais o seu desconto na folha. Existem muitos sindicatos atuantes e muitos sindicatos que fazem um trabalho muito, muito interessante na defesa dos interesses dos empregados e das empresas também. Mas existem também muitos sindicatos inoperantes, que davam as caras só na hora da negociação coletiva e depois não davam mais benefício nenhum para o seu representado. E hoje o que a gente tem percebido é assim, pela facultatividade dessas contribuições, os sindicatos perderam muita receita. E aí, na hora de negociação com a empresa, eles se recusam a assinar, por exemplo, um PLR, eles se recusam a assinar um banco de horas diferenciado do que está na convenção, justamente por isso, porque eles querem a contrapartida financeira dos empregados que eles estão representando. E isso está facultativo, não há. Então, ficou essa dicotomia, assim, essa briga entre gigantes, sindicatos das empresas ou sindicatos dos empregados brigando para ter... de sobreviver hoje em dia.
Perfeito. E existia muita expectativa, Gisele, sobre a questão do trabalho intermitente, né? A gente fez uma reportagem ao longo dessa semana mostrando aí uma questão de contratos irregulares que aumentou 10 vezes o número de contratos. Isso até numa fiscalização aqui do Ministério do Trabalho foi revelado esse número. Só para citar aqui esse dado, essa fiscalização revelou que em Londrina eram 74 empregados com registro irregular, isso antes da nova lei, e depois a gente teve um número aqui que subiu, saltou para 733, quer dizer, 10 vezes mais. E tem muito a ver aqui com a questão do trabalho intermitente. Como é que você viu o trabalho intermitente? É um instrumento novo, né, uma ferramenta nova da lei. Como é que você enxerga? Está funcionando?
Bom, pelos dados já demonstram que não está funcionando, porque não garante ao empregado o tempo, não garante nenhum tipo do que a lei para protegê-lo. E é interessante notar que as pesquisas têm demonstrado que, ao invés de aumentou um pouco o emprego, mas aumentou sim o emprego informal, a informalidade, por conta do receio, tanto de empregados quanto de empregadores. Então, dessa nova relação, então, o empregado tem receio de contratar, também não está sendo contratado, empresários também estão reduzindo o número de funcionários, utilizando até dessa nova forma, tentando utilizar, que é uma coisa ainda que não está regulamentada e ainda é muito duvidosa, né, quanto à sua operacionalização. Então, essa insegurança gera justamente essa... As pessoas preferem, então, ficar na informalidade, ficar nessa forma, para que não tenha nem a responsabilidade de gerar maior maiores pagamentos, o empregado também garante o seu pagamento de acordo com o que ele trabalha, sem ter esse vínculo, porque esse vínculo pode ser muitas vezes até escravocrata. É, claro que eu não quero fazer nem defender, nem apoiar nenhum lado, mas a gente sabe que muitas vezes o trabalhador, num cenário que nós temos hoje, ele se vê numa situação de não poder negociar.
Ele é o elo mais fraco, né?
Exato. O ideal seria que essas negociações houvessem um equilíbrio de negociação. Mas, na verdade, a gente sabe que a parte mais fraca, né, acaba recebendo essas negociações, o contrato na forma pré-estabelecida, e ele aceita, porque
que tipo
trabalhar.
De regulamentação ainda falta em relação ao trabalho intermitente?
Bom, eu acredito que deveria realmente haver maior fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Deveria ter uma regulamentação que no acordo constasse a forma, como é que seria prestado esse serviço. Então, eu penso que ainda há muito a se...
Quer complementar? Fica à vontade.
Posso dar uma opinião aqui? Eu acho que o problema do contrato intermitente na legislação, na Lei 13.467... é que é um conceito muito ruim, foi muito mal feito, muito mal elaborado. Se você fizer um estudo de direito comparado, porque o contrato intermitente não foi inventado no Brasil, você tem experiências como semelhantes em Portugal, na Alemanha, na Itália, na Espanha e no Reino Unido. E eles adotaram o que há de pior. Né? O discurso seria de que o contrato intermitente iria regulamentar ou colocar para dentro do mercado formal aquele trabalhador que faz bico. Bacana,
né? Garçom.
O garçom, enfim. Não sei o que é. Então você resolveria esse problema. Teoricamente não resolve, porque ele fica sendo um trabalhador precário do mesmo jeito, com a diferença de que ele tem a carteira anotada agora e está vinculado à Previdência. Um abacaxi, inclusive, para a Previdência, porque se ele recebe do empregador intermitente remuneração de R$200, R$300 no mês, ele ainda assim está vinculado à Previdência. E se ele tiver direito a um benefício, esse benefício, segundo a Constituição, é de, mesmo, no mínimo, um salário mínimo.
Mesmo então,
mesmo sendo intermitente e contribuindo com um valor muito abaixo, ele vai estar tendo direito a um benefício de um salário mínimo, pelo menos, o que vai significar um aumento do déficit da Previdência. Então, a lei é ruim porque ela não resolveu essa questão, ela não tratou disso e ela não regulamentou quem pode contratar. Então, você pode ter aqui na Rádio CBN ou em qualquer empresa, uma empresa que tem 30 empregados regulares, teoricamente ela poderia dispensar todos os 30 e contratar 60 intermitentes? Será que isso seria razoável? Quer dizer, seria uma medida que daria ao empregador um poder terrível, porque se você é meu empregado intermitente, eu defino quando eu convoco você para o trabalho e, portanto, eu defino quanto você vai ganhar. Um trabalhador regular sabe o quanto ele vai ganhar. Um trabalhador intermitente depende de ser convocado a trabalhar. Então ele está sempre na berlinda, ele está sempre na dependência, ele está mendigando o trabalho, porque é pelo trabalho que ele vai ganhar alguma coisa. É um modelo muito, muito ruim. Foi muito mal pensado. Não existe critério. A convocação é feita em cima da hora, o sujeito liga para o empregado, depois de amanhã você vem trabalhar aqui, alguma coisa assim, sabe? Quer dizer, a lei é péssima. Esse número que você citava, de que cresceu de 70 para 700 o número de autuações aqui em Londrina, isso é uma evidência de que a norma foi muito mal feita.
Isso de janeiro a outubro de 2017, comparando com janeiro a outubro de 2018. Dados do Ministério do Trabalho.
Para as empresas também ficou uma situação bem complicada o trabalho intermitente, porque a lei não trouxe regras claras de como se operam os desdobramentos. Então, se você tem um número X de funcionários, você contrata o dobro intermitente ou a metade intermitente, como é que fica a questão do cota para deficiente, cota para aprendiz? Então, ela não dispõe, eu tenho que ser sobre a totalidade ou tem que ser menos? Se um funcionário se acidenta, tem uma reintegração, eu tenho que reintegrar esse intermitente como? Nos mesmos modos, se ele trabalhava um dia por mês,
do
eu tenho que reintegrar.
Substituído.
Eu reintegro ele para trabalhar de novo um dia por mês? Ou tem que reintegrar como um funcionário normal? Tem que adaptar de função? Mas se eu contratei ele para aquela função, uma função, um trabalho mais manual, um trabalho mais bruto, eu tenho que readaptá-lo num. Então, toda essa situação.
As dúvidas são tantas que você, como advogada, vai dizer para o seu cliente: olha, não contrate.
Nossa.
Não contrate, porque isso aqui é uma aventura. Eu não sei o que vai acontecer, não posso te dizer o que vai acontecer.
E que exemplos a gente tem em mundo afora? O senhor citou outros países aí, de possíveis mudanças, e a gente até comentou sobre possíveis novas mudanças na legislação. A gente tem um novo governo assumindo aí, mas isso a gente trata daqui a pouco. Mas que exemplos a gente tem?
O contrato intermitente, pela pesquisa que eu fiz, é possível afirmar que você tem dois grandes modelos. Um modelo que estabelece direitos especiais para esse trabalhador, pode ser representado, quem sabe, pelo sistema de Portugal. Então, o sistema de Portugal estabelece que você pode contratar por esse modelo, mas que o trabalhador tem direito a prestar serviço pelo menos 4 meses contínuos, né? E durante o período de inatividade ele recebe 20% da remuneração correspondente.
Da garantia.
Então alguma. Tem uma série de direitos especiais, né? A convocação é feita com um prazo muito maior. No caso de Portugal, se não me falha a memória, são 30 dias antes, né? Então esse é um modelo. Um outro modelo seria regular que tipo de empresa pode contratar. Então, quem poderia contratar por esse modelo seriam aquelas empresas que têm uma atividade em si mesma intermitente. Por exemplo, você tem um hotel numa estação de esqui. Você vai ter uma demanda de trabalho muito maior na estação de inverno do que no restante do ano. Então, seria razoável que você pudesse contratar alguém permanentemente, quer dizer, como seu empregado formal na carteira, mas que vai prestar serviço só naquele período em que a demanda é maior. Então, o outro modelo seria definir regras. O contrato é um contrato como qualquer outro, você só paga quando contratar, quando convocar, mas quem pode contratar por esse modelo são determinadas empresas em determinadas circunstâncias. No modelo espanhol, inclusive, com uma presença forte dos sindicatos, que vão intermediar essa relação, que vão desenvolver normas pela negociação coletiva para que isso seja implementado. No Brasil, não se optou por um modelo nem por outro. Você deixou a legislação aberta, qualquer um, teoricamente, poderia contratar. Nós, acabei de publicar um artigo, inclusive, sustentando que, apesar do silêncio da lei, essa conclusão não é possível no sistema constitucional brasileiro, por uma série de razões. Nós não podemos admitir essa contratação em qualquer circunstância. A empresa teria que justificar isso, né? E a lei também não assegurou nenhum direito especial para esse trabalhador. Então, ele é um trabalhador extremamente precarizado. Ele pode ter uma vida terrível, como acontece, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido você teve uma pauperização forte da população trabalhadora, condições de trabalho muito precárias, as pessoas não tendo rendimento para pagar por moradia, principalmente a partir da adesão ao modelo de contrato zero hora, que eles chamam, né? Que é um modelo que vem a ser adotado por muitas. O McDonald's, por exemplo, no Reino Unido, passou a contratar só pelo modelo do contrato intermitente.
O que é exatamente esse zero hora?
O contrato zero hora é o contrato intermitente, tá, nosso,
né? E o qual contrato, a diferença, por exemplo?
O modelo britânico é muito semelhante ao nosso. É completamente desregulado. Eu contrato você, mas eu só vou te pagar quando eu convocar. E eu não tenho previsão nenhuma de quando eu quiser contratar você. Eu não tenho obrigação de convocar você para o trabalho e você não tem obrigação de prestar serviço. Então nós temos uma relação ali que você vai depender sempre da minha boa vontade. Se você fizer do jeito que eu quero, pode ser que eu te convoque para trabalhar 20 horas por semana. Se você não for bonzinho, eu vou te deixar na geladeira, eu fico seis meses sem contratar você.
Tem outros aí querendo trabalhar.
Tem muita gente na fila. Gente.
Acho que o contrato intermitente, ele é uma realidade mundial, assim como a terceirização, assim como o trabalho do autônomo mesmo. Mas falta exatamente o que o doutor falou, um regramento específico para cada um desses casos e não tratá-los como trabalhadores equipará-los aos outros.
Perfeito. Silvia, você acredita em novas mudanças? Aí a gente citava um novo governo está assumindo, quer dizer, estamos falando aqui desses problemas na lei, há brechas em muitos pontos aí, pelo que temos visto. Você acredita que novas mudanças podem vir até para regular um pouquinho o que não está muito bem regulado?
Mudança.
Aí tem a questão política também, né? Tem que ver como esse governo vai assumir, como vai.
Com certeza.
Mas são necessárias, pelo menos, essas mudanças, adequações?
Sim, lei não gera emprego, né? Então a gente tem que ver o que o país vai fazer aí para movimentar e gerar emprego, porque no caso os empregados estão com medo, né?
O senhor acredita, doutor Reginaldo, que novas mudanças são necessárias, pelo menos saber se elas virão ou não é difícil?
Olha, eu acho que seriam necessárias, mas numa direção completamente oposta. A Lei 13.467 veio para destruir direitos, né? Isso parece muito bacana, tem empresário que fica achando que foi bom, mas é um tiro no pé do próprio empresário. Porque na medida em que ela elimina direitos, ela flexibiliza, ela também reduz salários indiretamente. E a queda no poder aquisitivo da população significa um mercado de consumo menor. Portanto, um poder aquisitivo menor e um mercado com mais restrição, com menos consumo. E o empresário precisa de consumo, ele precisa de quem compra a mercadoria dele. A perspectiva para o governo Bolsonaro é se acentuar esse processo de restrição de direitos. A grande promessa, na verdade, o que consta do programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral do presidente eleito, é a bandeira da carteira de trabalho verde e amarela, né? Ele gosta muito dessa apologia de cores e uso ideológico da cor da bandeira, né? Sim, e a bandeira, a carteira de trabalho verde e amarela seria uma opção que cada um de nós teria por contratação, né? Ao contrário da carteira de trabalho azul, que atrai a aplicação de toda uma legislação protetiva, pela carteira de trabalho amarela valerá as normas estabelecidas livremente no contrato, as partes.
A legislação fica a parte
desaparece,
desse processo aí.
Desaparece. É como se você destruísse todo o edifício que se construiu na civilização ao longo dos últimos 200 anos e dissesse, isso aqui não vale mais nada, agora nós voltamos para o período de infância do capitalismo, quando nasceu lá o capitalismo, quando as crianças trabalhavam na fábrica 12, 14 horas por dia aos 8 anos de idade. Então vai valer agora tudo que tiver no contrato. Claro, eu estou exagerando um pouco, nós não vamos ter isso, porque ainda tem a Constituição e alguns direitos que mesmo o contrato teria que preservar, né? Mas ainda assim, você teria uma precarização violenta. Então, você soma isso a um sistema tributário que concentra renda, e você soma isso a uma economia que patina, e uma tendência, que é uma tendência não do Brasil, mas de todo o planeta, de avanço tecnológico que destrói postos de trabalho, e você vai pensar como é que o mercado vai sobreviver disso. Onde é que os empresários vão vender? Para quem vão vender? Isso pode ser muito útil, talvez, para o grande capital exportador. Mas para o empresário brasileiro, que precisa de mercado de consumo, todas essas medidas são muito negativas a médio e longo prazo. Então, o empresário aqui acha bacana agora, pô, eu vou gastar menos, mas ele não está vendo que, estrategicamente, ele está liquidando com a galinha dos ovos de ouro dele, que é o próprio mercado de consumo dele.
Porque a economia gira, né?
A economia gira, claro.
Com certeza, complementando, né, a questão do INSS, né, a mesma coisa. Eles estão cortando benefícios, isso aí vai perder poder econômico, as pessoas não têm dinheiro para gastar. Então a economia vai ficando pior, né? Corta-se benefícios, corta-se consumo e aí piora a situação.
Quer comentar? A gente fica à vontade, Gisele.
Há uma pesquisa que nos próximos 5 anos a robotização vai ser inserida, né, nas empresas, então não vai haver postos de trabalhos mecânicos. Então há uma necessidade realmente da profissionalização, porque você imagina, a tecnologia, como bem disse o doutor Melhado, ela vem assolando e ela é muito rápida. Então, quer dizer, nós vamos ter uma redução de postos de trabalho.
Perfeito. Gisele, Manuela Tucunduva, a gente conversava no intervalo sobre dificuldades nessa relação sindicatos e empresas, né? Quais são essas dificuldades principais? A gente viu que a arrecadação dos sindicatos também caiu bastante nesse período, aí caiu cerca de 86%. Essa foi uma tentativa já pensada da legislação no sentido de enfraquecer um pouco o poder dos sindicatos que tinham até hoje?
Mas na verdade eu acho que a tentativa da lei foi justamente fortalecer o sindicato, dando maior autonomia para eles decidirem por convenção ou por acordo coletivo algumas questões, como por exemplo veio o artigo 611 diz que quais pontos a gente pode negociar, horas extras, participação dos lustros, e arrolou uma série de direitos que você pode negociar através de convenção coletiva ou acordo coletivo, mas para você ter essa negociação, você tem que ter sindicatos fortes em ambos os lados, para que não sobreponha os interesses do outro. E, só que, ao mesmo tempo, em contrapartida, ele tirou a fonte de custeio dos sindicatos. Então, como que você tem um sindicato forte se você não tem a contrapartida financeira para ele se sustentar, para ele ter autonomia, né? Então, isso ficou meio conflitante, entendo que a lei não foi muito clara do que ele esperava com isso.
Essa queda expressiva aí tem a ver com a contribuição sindical, que já não é mais obrigatória, né? Mas existe uma confusão aí na questão da cobrança. Muitos trabalhadores têm reclamado que alguns sindicatos seguem fazendo esse desconto.
O que os sindicatos fizeram, essa é facultativa mesmo, mas o que alguns sindicatos fizeram e estão colocando na convenção coletiva é a contribuição assistencial, dizendo que é obrigatória ainda, ou que tem que fazer quem não quiser tem que fazer a carta de oposição. Eles trouxeram o texto da lei anterior para dentro da convenção coletiva. Daí, como a convenção coletiva ela se sobrepõe à lei, então hoje aí tem que fazer a carta de oposição, tem que...
Então, quem não fizer a carta tem que continuar pagando, é isso?
Tem que continuar pagando. Se tiver na sua convenção coletiva, é isso sim.
Perfeito. Quer dizer algo, doutor Reginaldo?
Marcos, o grande problema dessa mudança no sistema sindical é que ele ficou contraditório. A gente tem um sistema de unicidade sindical, cada categoria só pode ter um sindicato, e esse sindicato é obrigado a representar toda a categoria na negociação coletiva. É diferente, por exemplo, dos países que adotam a pluralidade, como a Espanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, em que o sindicato só representa os seus associados, as pessoas que voluntariamente se associam ao sindicato.
Doutor Reginaldo, desculpe interrompê-lo, eu preciso fazer um intervalo agora, mas a gente volta com esse assunto já no início do próximo bloco. CBN Debate já volta. Até já.
CBN Londrina. Oferecimento. Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja, nós realizamos. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.